Meu caro nobre senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, ouvi aqui atentamente ao bom pronunciamento do nosso senador, nosso governador, né? Que há uma máxima que as pessoas sempre utilizam, né? Uma vez governador, né? Nunca mais deixa de ter a referência, e principalmente pelo ótimo governo ali exercido pelo nosso companheiro senador Requião. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio que hoje é um dia até muito especial para o povo de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Uma cidade, meu caro Paulo Paim, de 60 mil habitantes, muito conhecida pelo povo brasileiro pelo seu traço religioso. Em Bom Jesus da Lapa, onde acontece a Romaria, onde acontecem várias Romarias, não só o eixo religioso, mas, por exemplo, a Romaria da Terra, que Vossa Excelência, meu caro senador Paulo Paim, tanto tem contribuído com essa luta ao longo dos anos aqui, com os seus mandatos de senador.
Já participei da Romaria da Terra, e, como Vossa Excelência, eu tenho certeza
exatamente.
Também.
Assim como em loco, o senador Paulo Paim já teve a oportunidade de presenciar, colaborar e caminhar com os romeiros na luta pela terra. Portanto, Bom Jesus da Lapa é essa cidade ali banhada pelo nosso velho Chico, São Francisco, nosso rio da integração nacional, e uma cidade que recebe milhões de pessoas durante todo um ano, que se deslocam para visitar a gruta, para conhecer a cidade, vão participar das diversas atividades. É uma região que nós temos um trabalho enorme com o povo que nós costumamos chamar, meu caro Pedro Simão, do sertanejo resistente, à beira do rio, mas enfrentando dificuldades com suas terras. Ali nós temos várias áreas de assentamento, várias áreas de produção agrícola, diversas famílias trabalhando ali na terra. Nessa cidade de Bom Jesus da Lapa, me recordo que ainda vivo o nosso saudoso companheiro Paulo Jackson, nós empreendemos juntos uma luta enorme naquela época contra o Banco do Nordeste. Eu já era deputado federal, Paulo deputado estadual, e o Banco do Nordeste se recusava, Paulo Paim, a fazer determinados convênios com as cooperativas dos agricultores daquela região, dali da cidade de Paratinga, no Vale do Santo Onofre, das cidades como Carinhanha, a cidade de Serra do Ramalho, Sítio do Mato, as cidades em volta ali de Bom Jesus da Lapa. E nós acampamos em frente ao Banco do Nordeste com esses agricultores por mais de 15 dias. Me recordo, meu caro Pedro Simão, que às noites de domingo, quando ali estava, eu costumava pegar um ônibus em Bom Jesus da Lapa para vir para Brasília, para segunda-feira estar aqui na Câmara dos Deputados. E de Bom Jesus da Lapa para Brasília não tem ônibus leito. Eu vinha no ônibus normal, ali saía geralmente meia-noite para chegar aqui em Brasília, de manhã, na segunda-feira de manhã. E empreendemos uma luta enorme naquela época contra o Banco do Nordeste pela sua posição de não admitir a negociação direta com a assistência técnica patrocinada pelos próprios trabalhadores rurais, que tinham uma cooperativa, que contrataram o seu técnico, mas era uma forma de punir, ou melhor, até de prejudicar os trabalhadores rurais. Depois dessa luta, nós conquistamos vitórias importantes, o Banco do Nordeste passou por reformulações profundas, hoje nós temos uma grande direção do Banco do Nordeste, o nosso companheiro Roberto Smith, o Ferraro, que é o baiano, que é diretor também do Banco do Nordeste, e hoje lá nessa região nós temos diversos contratos, diversas iniciativas que são importantes para a geração de renda. Naquela região, ainda no Vale do Santo Onofre, eu me acostumei muito a conviver ali dentro, a caminhar ao longo daqueles quase 70 quilômetros aí do Vale, o Santo Onofre é um rio, portanto, com duas, eu diria até duas grandes estradas, e o rio cortando ao meio, e exatamente no leito desse rio, o Santo Onofre, e à beira dessa estrada, nós temos centenas de pequenas propriedades, e que os trabalhadores rurais, uns produzem o aguardente da cana-de-açúcar, outros produzem o requeijão, outros na agricultura de subsistência, e nós trabalhamos a vida inteira com essa turma na expectativa exatamente de consolidar programas e projetos que permitissem a esses agricultores, com o financiamento tanto no Banco do Brasil quanto no Banco do Nordeste, ou seja, acessando o crédito do Pronaf Investimento, do Pronaf Mulher, do Pronaf Jovem, ou recebendo os recursos do Seguro Safra, ter a oportunidade efetiva de produzir e tocar a sua vida. É uma experiência muito difícil, meu caro Pedro Simão. Essa hora que eu estou falando aqui, no Bom Jesus da Lapa, nós devemos estar com um calor acima, a temperatura acima de 30 graus. Quanto mais próximo do rio, maior a umidade. Consequentemente, como um clima muito seco, você faz a mistura da umidade. Os especialistas chegam até a dizer que é próximo d'água. Chega a bater 90 e tantos por cento a umidade relativa do ar. Então, o calor é intenso e a chamada a sensibilidade a esse, portanto, a essa relação entre o calor provocado pelos raios solares e a umidade, então aumenta mais ainda essa sensação de calor. E esse povo resiste, e resiste de um lado com esforço, com trabalho, no outro com a sua expressão de fé, com essa fé inabalável que o sertanejo tem e que, lastreado exatamente nessa expectativa dessa sua fé em Deus, ele não pestaneja um só minuto. E no dia de hoje, por volta das 14 horas, nós teremos na cidade de Bom Jesus da Lapa o governador Jacques Wagner, acompanhado de membros aqui do Ministério da Saúde. O governador Jacques Wagner entregará ao povo daquela região uma unidade pronto atendimento, uma unidade de saúde importante para o atendimento da população. As conhecidas UPAs são unidades de emergência, mas que podem avançar cada vez mais, principalmente na identificação ou no diagnóstico de determinadas doenças. Atendimentos como pressão alta, AVC, enfim, fazendo uma verdadeira triagem. Nós poderíamos dizer que é um atendimento que pode chegar a baixa e média complexidade. Essa unidade terá uma capacidade de atendimento de em torno de 150 pacientes dia para atender a população daquela região. Essa experiência de hoje com o governador Jacques Wagner, ela faz parte de todo um desafio que o governo do Estado, desde 2007, apontou para o Estado da Bahia, que é o desafio de interiorizar o atendimento à saúde e o desafio de desconcentrar o atendimento da saúde, historicamente concentrado na região metropolitana de Salvador ou em algumas cidades que se configuram como polo regionais, no caso da Bahia. A Bahia é um estado dividido em 26 territórios, que nós chamamos de territórios, hoje até de identidade, e num projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os nossos territórios da cidadania. Portanto, essa experiência de hoje, que será entregue à população de Bom Jesus da Lapa, a nossa UPA, a Unidade Pronto Atendimento, há uma expectativa que nós possamos desenvolver e ampliar essa política em diversos municípios do Estado. E, como disse, desde 2007, o governo do Estado assumiu o compromisso de trabalhar com um programa Saúde para Todos. Nesse primeiro período, meu caro Paim, do governo Jacques Wagner, foi possível a construção de 5 novos hospitais em 4 anos. 5 novos hospitais. Me lembro ainda de uma experiência de um hospital na cidade de Santo Antônio de Jesus, Paim, que eu passei os meus anos aqui de deputado federal, brigando o tempo inteiro para concluir esse hospital. Essa obra levou 20 anos. 20 anos. Quando o Wagner chegou no governo, nós chamamos o governador ao desafio e dissemos a ele: governador, não tem como mais essa obra se arrastar por anos e anos a fio. Chegou a hora da gente ir para cima do governo federal, buscar recurso, o Estado entrar com a sua parte e concluirmos esse importante hospital regional para o Recôncavo Baiano, hoje localizado ali na cidade de Santo Antônio de Jesus, e que servirá como base essencial para o curso de medicina que deve ser criado na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que tem um campus na cidade de Santo Antônio de Jesus. Portanto, uma experiência importante. 5 novos hospitais: Juazeiro, Irecê, Santo Antônio de Jesus, e, como já me referi aqui, de suma importância, Feira de Santana, com o Hospital da Criança, e a cidade de Salvador, com o Hospital do Subúrbio. Experiência também importantíssima, a construção do Hospital do Subúrbio em Salvador, já que quase nos últimos mais de 20 anos, é a primeira experiência de construção de um hospital desse porte. Lembrando para os baianos e particularmente os soteropolitanos, que tiveram a oportunidade de comemorar no dia 29 de março, os 462 anos, as últimas experiências de construção, em construção de hospitais desse porte, nós só tivemos no governo Roberto Santos e no governo Valdir Pires. O Hospital Roberto Santos e o hospital que era o nosso pronto-socorro. Portanto, uma obra feita no governo Roberto Santos e outra obra feita no governo Valdir Pires. E agora, o povo baiano tem a oportunidade de ter um hospital do porte do Hospital do Subúrbio. Então, essa política de saúde, ela é fundamental para um Estado marcado principalmente pelo isolamento das populações, pela baixa oferta de serviços de educação, de saúde e serviço de cidadania. Então, é por isso que essa política do saúde para todos, que não só com a construção de hospitais, como também a construção de mais de 400 unidades do Programa de Saúde da Família, nós também convivemos com uma das políticas importantíssimas adotada pelo governador Jacques Wagner, que foram os mutirões da saúde. E nós conseguimos atender mais de 200 mil baianos com o mutirão e, principalmente, fazendo algo importante para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de voltar a enxergar, tirar aquela verdadeira sombra ou tirar aquela nebulosidade existente, na medida que as pessoas com diversos tipos de doença nas vistas, e principalmente quando a idade já vai chegando num limite mais avançado, e esses mutirões cumpriram duas tarefas fundamentais: atender a todo mundo e promover essa cirurgia. E nós fizemos para mais de 40 mil intervenções cirúrgicas desse porte, deslocando profissionais. Tivemos o apoio preponderante de diversos profissionais de saúde que se deslocaram, inclusive da região do interior de São Paulo, a partir exatamente da experiência do nosso companheiro Dorinho, lá do interior da Bahia, que, não sendo médico, mas tendo assistido e acompanhado essa experiência no interior de São Paulo, fez questão de colaborar mais do que com o governo, colaborar com o povo da sua terra no interior da Bahia. Portanto, essa política também avança na medida que o governo do Estado adota outras ações de saúde para chegar até a casa do cidadão. O programa de internação domiciliar, permitindo que as pessoas, assim que se submetam a procedimentos cirúrgicos, deixem os hospitais e venham, ou melhor, voltem para o leito da sua casa e possam ter no conforto familiar um processo de recuperação muito mais rápido, com o acompanhamento da equipe médica, com o acompanhamento do programa de internação domiciliar. E aí é importante salientar o quão...